Senhores deputados, vamos recomeçar a reunião. Após a audição do Sr. Ministro, vamos passar à apreciação da ata número 157. Senhores deputados que queiram pronunciar sobre a ata, façam favor. Não havendo nenhuma questão a colocar, passava à votação. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, a ata número 157 foi aprovada por unanimidade. Passamos então agora aos relatórios finais das petições. Petição número 328/13 da 2ª Sessão Legislativa, iniciativa de Fernando José dos Santos Rodrigues de Bré, solicita a criação de uma zona de proteção especial de pedreiras históricas do Reguengo do Fetal e medidas complementares com vista à sua preservação. O relator é o Sr. Deputado Santinho Pacheco, do Partido Socialista, que dava a palavra, recomendando que fôssemos sintéticos, mas objetivos na apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a petição, tal como foi referido, apresentada pelo cidadão Fernando José dos Santos Rodrigues Breda, deu entrada na Assembleia da República através do sistema de petições online. O peticionário vem suscitar a intervenção imediata junto às pedreiras históricas do Valinho do Rei e de Pidiogo, situadas na freguesia de Reguengo Fetal, Conselho da Batalha, pedreiras essas que forneceram a matéria-prima para a construção do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Mosteiro da Batalha. A petição cumpre os requisitos constitucionais, formais e de tramitação. O peticionário solicita a criação urgente de uma zona de proteção especial às referidas pedreiras históricas do Reguengo do Fetal. Face ao exposto, a petição em apreço é uma iniciativa individual. A audição do respectivo peticionário não é obrigatória, deve ser dado conhecimento da petição e do presente relatório aos grupos parlamentares e ao Governo, deve ainda ser dado conhecimento ao peticionário e disse. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Santino Pacheco. Algum dos Srs. Deputados quer pronunciar sobre o relatório? Não havendo ninguém a pronunciar-se, passava à votação. Os Srs. Deputados votam contra, que se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Santinho Pacheco, pelo trabalho de elaboração do relatório. Passava agora à petição número 369, eu sugeria em conjunto com a 370, que é sobre uma iniciativa de Estevão Domingos de Sá Sequeira, solicita a criação da legislação que exija um certificado de habitabilidade para habitações a arrendar e a 370 também para habitações a comprar. O relator de ambas é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, que dava a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Basta o enunciado da petição para se perceber qual era o objetivo do peticionário, que é caso único, e que eu aproveitei, na opinião do deputado relator, procurei de alguma forma dar resposta àquilo que é a solicitação. O peticionário sugere que seja criada a legislação que exija um certificado de habitabilidade para as habitações para arrendar ou para comprar e, de facto, na opinião do deputado relator, fiz uma exposição do ponto de vista jurídico de que a licença de utilização tem esse fim e que é obrigatório num conjunto de situações, desde a celebração dos contratos de arrendamento, desde a venda de imóveis, também no âmbito das medidas de reabilitação urbana, procurando, por esta via, dar um conjunto de informações ao peticionário. Porque, de facto, aquilo que ele nos sugere, em boa parte, ou para não dizer quase na sua totalidade, já está consagrado na lei. E faço isso, portanto, em duas petições diferentes, sendo certo que eu, como o Sr. Presidente fez referência, é para arrendar, a outra é para comprar. Julgo que com esta informação, pelo menos, podemos, de alguma forma, esclarecer um pouco o peticionário e dessa forma, acho que cumprimos o nosso papel, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os deputados queiram intervir, Sr. Deputado Luís Juliana, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, para cumprimentar o Sr. Deputado pelo relatório, mas também para dizer que de facto, enfim, as preocupações que o peticionário apresenta, apesar de, na maior parte, estarem defendidas de alguma forma pelas leis que já estão em vigor, de alguma forma acabam por não ser eficientes em algumas situações e daí eventualmente a preocupação dele, porque de facto às vezes quem aluga uma casa não as partes, há partes invisíveis da própria, das condições de habitabilidade da própria casa que não estão, enfim, não estão à primeira vista e, portanto, muitas vezes isso poderia ser ultrapassado com um tal de certificado de habitabilidade. Eventualmente passará por melhorar algumas das outras leis que já existem para que essas condições de habitabilidade possam ser garantidas, sobretudo no aluguer. E eu penso que essa situação será colocada eventualmente também na discussão deste pacote das leis de arrendamento que nós estamos a discutir. É um dos pontos que eventualmente poderá ser discutido e melhorado. Era só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Helena. Mais alguns dos seus processos podem intervir? Não havendo, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Para agradecer, Sr. Presidente, naturalmente, conforme consta no próprio parecer, é evidente que quaisquer alterações legislativas que possam vir a ser necessárias para, enfim, dar cabal cumprimento àquilo que é o desejo deste petitionário e, naturalmente, de milhares de portugueses, cabe aos grupos parlamentares e está, aliás, expresso no relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava à votação. Se não houvesse inconveniente das duas petições, faz favor, Sr. Presidente.
E um agradecimento aos serviços por ter alertado da pendência desta petição, que já tinha bastante tempo, e de facto agradecer a chamada de atenção e o alerta, que é importante. Muito obrigado.
Ok, muito obrigado. Votaríamos então as duas em conjunto. Senhores deputados, quem vota contra as petições 369 e 370, levanta o braço, por favor. Os relatórios, claro. Muito obrigado. Senhores deputados que se abstêm em relação aos relatórios, foram ambos aprovados por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, pela elaboração dos relatórios. Passamos agora à iniciativa legislativa Projeto de Lei 929/13, a terceira sessão legislativa do PEV, elimina o prazo para o desmantelamento dos veículos em fim de vida nos centros de abate. Alteração ao Decreto-Lei nº 152-D, 2017, 11 de dezembro. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não sei se o PS já tem alguma indicação. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PS indica a mim próprio, João Torres, portanto, acompanhar esse processo legislativo. No entanto, se houver alguma alteração, ela será comunicada até amanhã aos serviços da Comissão, se for possível. Está bem.
Muito bem, portanto, em princípio, fica relator o Sr. Deputado João Torres, do Partido Socialista. Passamos agora ao projeto de resolução 1734/13 da terceira sessão do CDS-PP, que recomenda a criação de uma linha de crédito bonificada adicional para recuperação de segundas habitações destruídas pelos incêndios de 2017. Perguntava ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco se pretende que seja debatido em comissão ou vai para plenário.
Sr. Presidente, eu neste momento não consigo responder a essa questão, pedia para depois informar pedia para informar ainda hoje, depois por escrito.
Sim, sendo certo que temos informação de que este projeto já foi debatido na 7ª comissão,
já.
Portanto, se o CDS-PP prescindir do seu debate aqui nesta comissão, agradecer que nos informasse.
Daríamos essa informação hoje à tarde.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora à apreciação do projeto de resolução 1026/13 da 2ª sessão do PCP. Recomendo ao Governo que crie um grupo de trabalho no âmbito da viabilização do processo de reconversão urbanística na área abrangida pela servidão militar do depósito de munições da NATO de Lisboa, na Quinta da Lubateira e Pinhal das Freiras e no Pinhal da Palmeira, em Fernão Ferro, no Conselho de Seixal. Sr. Deputado Paula Santos, para apresentar, faz favor. Sr. Deputado Jorge
Palmeira. PSD, se não houver oposição da parte do Partido Comunista Português, gostaria de pedir o adiamento, porque não tivemos... não tivemos oportunidade, eu diria que não foi possível fazermos uma análise muito pormenorizada e muito concreta desta matéria e, portanto, eu pedia, se houvesse reunião logo à tarde, eu diria, olha, logo à tarde podemos voltar a discutir, se houvéssemos amanhã, podíamos tirar amanhã, mas neste momento pedi o adiamento, se fosse possível.
Muito bem, então, será...
Se houvesse uma reunião logo à tarde, eu diria que o adiamento bastará para...
Será agendada a próxima reunião, então, da Comissão. Muito bem. Passamos então agora às redações finais dos projetos de resolução 960 e 1033, respectivamente do Bloco e do PEV, que recomenda ao Governo medidas sobre a descontaminação das casas da mina da Urgeiriça. Senhores deputados, têm uma proposta de texto comum. Daquilo que eu estive a ver, contempla as recomendações de ambos os projetos. Senhores deputados, querem pronunciar-se, façam favor. Estamos de acordo? Então. Sim, muito bem. Então passamos à votação do texto comum que recomenda ao Governo a descontaminação célere. Eu tenho a informação que o PEV não tem nada a opor. Portanto, recomendo ao Governo a descontaminação célere e urgente das habitações das minas da Urgeiriça. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado o texto comum por unanimidade. Passamos agora também a um outro texto comum, uma proposta de texto comum, que englobará, se aprovado, os projetos de resolução 1401, 1458 e 1459, respectivamente, do PSD, CDS e Bloco de Esquerda, sobre as faixas sobre... Não, peço desculpa.
Medidas necessárias à inventariação urgente das infraestruturas patrimoniais a risco.
Exatamente, é sobre o Algarve, sobre o cordão do NAR do Algarve. Senhores deputados, conhecem o texto comum. Senhores deputados que queiram pronunciar-se, façam favor. Senhor deputado José Carlos Barros, faz favor.
Senhor Presidente, obrigado, Senhor Presidente. Pela nossa parte, concordamos com a proposta de fusão apresentada pelos serviços.
Muito obrigado. Mais alguns senhores deputados que querem pronunciar? Não havendo, o Bloco de Esquerda também comunicou-me que está de acordo com o texto comum. Passava então à votação do texto comum. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado. Pediu a... Peço desculpa. Mas quer que eu interrompa a votação? Pode? Ah, ok. Senhores deputados que votam contra o texto comum proposto para estes três projetos de resolução, levantou o braço. Senhores deputados que se abstêm, foi aprovado o texto comum por unanimidade. Passamos agora ao projeto de resolução 1509 do PAN, que recomenda ao Governo que diligencie pela adoção de medidas que possibilitem uma maior eficiência de procedimentos inspectivos aos operadores económicos. O PAN não tem nada a opor à redação final. Senhores deputados, queiram pronunciar-se sobre esta redação final? Não havendo, passamos à votação da redação final. Senhores deputados que votam contra, que se abstêm. Redação final do 1569 foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de resolução 1016 do PEV, campanhas de sensibilização para redução de resíduos e para deposição seletiva adequada à reciclagem. Senhores deputados que queiram pronunciar sobre a proposta de redação final, façam favor. O PEV informou-nos que não tem nada a opor também. Não havendo... Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, faz favor.
Eu peço desculpa, entanto, já consegui, relativamente ao projeto do CDS, ao 1734-13, que recomenda a criação de uma linha de crédito bonificada adicional para a reparação de segundas habitações destruídas pelos incêndios de 2017, e, efetivamente, como já foi discutida na 7ª Comissão, eu pensei até que provavelmente terá vindo por engano para esta Comissão, não é sequer para ser discutido.
Muito obrigado, fica registado em ata, portanto, não é necessário ser discutido na Comissão. Senhores deputados, em relação ao projeto de resolução 1016, à redação final, não havendo questão nenhuma a colocar, e passar à votação. Senhores deputados, votam contra, que se abstêm, foi aprovada a redação final do 1016 por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 6, um requerimento apresentado pela senhora deputada Helena Roseta, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que requer... com urgência que a 11ª Comissão aprova a antecipação para dia 6 de julho às 18 horas do prazo de apresentação de propostas de alteração na especialidade ao Projeto de Lei 848-13. Sra. Deputada Helena Roseta, faça a favor.
Sr. Presidente, este Projeto de Lei é sobre o direito de preferência dos inquilinos na aquisição e na transmissão onerosa de imóveis. Nós temos sido confrontados com este processo, magno processo da fidelidade que suscita essas questões. Este é uma alteração muito pontual do Código Civil, portanto não é muito complexo, é apenas uma alteração muito pontual do artigo, não sei dizer qual é, 1090, não sei dizer agora, 1091 do Código Civil, e portanto, do meu ponto de vista, já ouvimos as entidades todas que se podiam pronunciar sobre isto. não temos mais audições a fazer e não havia inconvenientes em antecipar e podermos ainda, nesta sessão legislativa, fechar este assunto. É pena não vermos as questões do Código Civil todas juntas, mas eu acho que o benefício que ganhamos se a Comissão aprovar a antecipação é maior, porque é dar, portanto, maior clarificação a um artigo do Código Civil que os próprios especialistas que aqui ouvimos, a começar pela professora Olinda Garcia, da Faculdade de Direito de Coimbra e membro do Conselho Superior de Conselho Superior de na Estrutura, não sei se é não, não do, do Supremo Tribunal de Justiça, assim é que é, também disse que efetivamente isto precisava de ser clarificado, que, não, que havia jurisprudência diferente, alguma jurisprudência diz que quando não há propriedade horizontal não há direito ao inquilino, outra diz que há, e portanto isto merece uma clarificação legal, e esta é a razão do meu pedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Rezende. Alguns dos seus pratos que quer pronunciar sobre o requerimento apresentado pelo PS. Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu discordo da Sra. Deputada Helena Roseta se há matéria complicada é o direito de preferência. Se há matéria que é controversa no direito, é o direito de preferência. E, portanto, qualquer alteração pode trazer enormes complicações e não é com essa facilidade toda. E, efetivamente, a própria jurisprudência divide-se sobre essa matéria. Se calhar é importante que seja clarificado, mas não é tão fácil quanto isso. De qualquer modo, eu queria dizer que não consigo acompanhar este requerimento, primeiro, por razões logísticas, porque até o dia 6 de julho estão previstas as entregas das propostas de alteração do alojamento local, nós não temos capacidade para tudo ao mesmo tempo, mas por outro lado também queria dizer que sempre aprendi e concordo e defendo que a lei é geral e abstrata e, portanto, tenho muita dificuldade em tentar apressar um diploma para um caso concreto. E, portanto, não consigo perceber isso. Há outras matérias que são importantíssimas e urgentíssimas, tanto quanto estas, e, portanto, não vejo porque é que uma das matérias há de ser apressada em função de um interesse concreto, seja de que parte for, seja de quem for, e não estou disponível para deixar este meu princípio de que a lei é geral e abstrata, portanto, em função de um caso concreto, não acompanhamos este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alcaixa Branca. É preciso dizer que o requerimento não aborda nenhuma questão em concreto, em específico. Bem, foi um...
Eu não iria falar nisto se a Sra. Deputada não tivesse falado no caso de fidelidade na sua
intervenção. Mas foi talvez um argumento
não falava nisso, efetivamente.
Lateral.
Ficaria mas pela primeira parte.
Só estou a dizer que se votarmos, votando, não tem nenhum caso
requerimento
concreto.
É o requerimento, mas quem o apresenta.
Eu percebo, Sra.
E eu ter-me-ia ficado pela primeira parte sem a intervenção da Sra. Deputada Helena Roseta, com a intervenção.
Bem, só queria clarificar
partes.
Que quando votarmos, votamos em abstrato, não no, em função de um caso concreto. Mas alguns dos deputados pretendem intervir. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Sr. Presidente, sobre o requerimento e sobre as questões do arrendamento, aliás, nós na última reunião ficou bem expressa que para o PCP nós considerávamos que face à urgência e face ao período também que tivemos aqui de discussão, de audições, deveríamos e havia condições para de facto concluir este processo nesta sessão legislativa. Neste sentido... Vindo esta proposta, nós iremos acompanhar o requerimento que é proposto. É verdade que a lei é geral e abstrata, mas a lei é para resolver casos concretos da vida das pessoas. E a verdade é que não estamos a falar nem de um, nem de dois, nem de três, estamos a falar de centenas e centenas de pessoas que podem, de facto, hoje é esta situação, nada nos dirá que amanhã não poderão ocorrer outras, mas estamos a falar de pessoas que podem correr o risco de facto de ficar sem teto e sem solução de habitação na sequência desta intenção de venda por parte da fidelidade. Por isso não estamos a falar de facto de um problema menor, estamos a falar de um problema, eu diria, muito significativo na vida destas pessoas e nós consideramos que a Assembleia da República obviamente não pode ignorar este facto. E por isso, nesse sentido, acompanharemos este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Mais alguns deputados pretendem intervir? Só manifestar que o Bloco de Esquerda deixou a intenção de acompanhar também este requerimento de alteração da data para a apresentação de propostas. Faz favor, Sra. Deputada Helena Rezende.
Presidente, desculpe, apenas para significar que nós não podemos legislar para casos concretos, como é evidente, mas a Assembleia da República não está isolada numa redoma imune ao que se passa à nossa volta. Todos os projetos de lei que estão aqui e as iniciativas, os projetos de legislação respondem a problemas concretos. Nós estamos aqui para legislar, para tentar resolver os problemas das pessoas. E, portanto, é só isso que eu queria significar, porque, evidentemente, nós não podemos fazer legislações para este ou para aquele caso concreto. Agora, somos interpelados a pronunciarmos sobre situações em concreto e, tendo poder legislativo, podemos aperfeiçoar a lei quando, isso claro. Quando temos essa oportunidade.
Somos sensíveis a casos concretos, acho que é essa a ideia. Senhor Deputado Álvaro Castelo Branco.
Para dizer uma coisa que é importante que se diga, com certeza que a legislação e a realidade e o direito andam atrás da realidade e conforma, mas conforma sem exceções nem favores para nenhum interesse. Desculpe, sei, a proposta é dia 16 de julho, há aqui um pedido de exceção em favor de um interesse que poderá ser legítimo ou poderá não ser legítimo, não, isso é a sua opinião, isso é a sua opinião. Há aqui vários interesses em causa, todos são, desculpe-se, todos são portugueses, há aqui um interesse legítimo. E eu não empenho a minha liberdade e a minha independência em função de um caso concreto. E, portanto, há aqui um pedido de exceção, entre aspas, não levem a mal, há uma pressão para que determinada coisa seja resolvida mais depressa que outras igualmente estimáveis e importantes, e é isso que está em causa. Obviamente nós conformamos a realidade concreta, mas sem ceder a um interesse ou outro.
Claro. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. É só recordar que nós neste processo legislativo também damos prioridade a uns diplomas em relação a outros. O caso da moratória sobre os despejos. Bem, mas se não havendo mais nenhuma intervenção, ia passar à votação do requerimento apresentado subscrito pela Sra. Deputada Helena Roseta, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os senhores deputados que votam contra, que se abstêm, foi aprovado por maioria com os votos contra do PSD e do CDS-PP. Senhores deputados, muito obrigado. Outros assuntos é apenas referir... É nos outros assuntos que quer pronunciar, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, é apenas para anunciar, mas fica para a próxima reunião, que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai pedir que a Comissão aprove que o prazo de discussão da Lei de Bases de Habitação que nós apresentámos, que termina 13 de julho, possa ir até ao final de julho.
Muito obrigado.
Isto, mas isto fica para a próxima reunião.
Muito obrigado. Só informar que a reunião de mesa e de coordenadores será amanhã às 14 horas. Reunião de mesa e coordenadores, Srs. Deputados. Amanhã às 14 horas. Próxima reunião da Comissão será no dia. Próxima reunião da Comissão às 12 horas. Às 14 horas, reunião da Comissão. Quinta-feira, dia 12. Próxima reunião. Nós, como sabem, 9, 10 e 11 estaremos na região autónoma da Madeira. E, portanto, a reunião da Comissão será logo a seguir, na quinta-feira, às 14 horas. Muito bem? Senhores deputados, senhoras deputadas, muito obrigado pela vossa presença.